dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 164º Cafeteria Drops. Começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra ficar sempre por dentro tudo que a gente faz por aqui. Tá no YouTube? Dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve! Clica no botão pra se inscrever e ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. Fazendo isso, você ajuda a gente de montão e manda e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal. Quando tem e-mail, manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Lembrando também que todos os podcasts da casa são gravados com 14 dias de antecedência, né? A não ser que aconteça alguma coisa, mas normalmente são 14 dias de antecedência. Então, se você manda um e-mail, é bem provável que ele seja lido apenas 2 programas depois daquele que você ouviu e mandou, certo? Só fique claro, eu falei que ia colocar isso no roteiro e finalmente coloquei pra garantir, né?
Lembrei,
olha aí, ó, que isso, cara. Eu ouvi a voz do Vitor na minha mente aquele dia, pô. Tem que avisar essa porra.
Matei mesmo, pô.
Bom, agora sim, Zô, quase que eu cliquei na tela errada ali, cara. Como é que você tá, Zô?
Boa, tranquilo, Vitando como sempre, né? Mas tô tranquilo fazendo altos trampos aí.
Eu acho que esse ano você já tá em mais drops que o Vitor, Zô.
Pior que eu tô.
Eu acho que você tá aí aparecendo em mais drops que o Vitor.
Pô, ele voltou muito, velho.
Esse ano tá foda,
dois,
esse
3 meses, eu acho, pô.
Eu acho que foi por aí. Acho que, desse ano, acho que deve ter sido aí uns 8 programas.
Por aí.
A gente tem que fazer a conta.
Ou mais.
Quando a gente fizer o especial lá de um ano que tá chegando, a gente vai falar, esse aqui você não veio, seu filho da puta.
Vou passar um mousezinho assim no YouTube e ver qual que ele tá e qual que ele não tá. Mas eu tô fazendo aqui meus projetinhos aqui ainda, ó.
Pô, muito foda, tá muito foda. Aí, você vai postar no seu Instagram?
Eu acho que eu vou.
Pô, legal.
Eu não sei se eu crio um novo... Ou se eu deixo aquele de desenho mesmo pra isso também, e mistura tudo.
É, porque não deixa de ser arte, né, mano?
É, não deixa de ser pixel também, né?
Isso, então... exato. Acho que você tinha que continuar lá.
Legal.
É. E cria um Twitter, pô. Cria um Twitter pra postar isso aí, velho.
Não.
Cria sim, pô. Cria
um Twitter, mano. Eu que já tenho isso? Twitter, nem uso. Não, vou criar o Facebook também.
Eu achei mesmo seu Twitter lá, eu segui lá. Pô, você tweetava pra caralho. Eu Você tinha um monte de tweet lá, velho.
Era na época que eu tava com trabalho com meu tio, e eu era um que tinha acesso ao Twitter.
Ah.
Eu tinha acesso a tudo, eu tinha acesso ao Facebook, Twitter e tal. E eu comandava ali, tipo, quem tinha acesso ao quê, tudo mais. Eu sabia quem que entrava no Facebook,
entendi.
Quem que entrava no YouTube. Aí, tipo, tinha hora que eu não tava fazendo nada, eu ia lá, entrar no Twitter lá.
Era uma época sombria, né? Porque eu vi alguns tweets ali que...
era uma época... Eu tinha o quê? Uns 15 anos de idade?
Ah, faz sentido. Caraca, uma vez eu achei o meu Twitter de quando eu tinha 15 anos. Nossa, mas foi algo que eu olhei e falei, eu preciso saber assim que eu preciso deletar essa porra, pelo amor de Deus.
Mano, eu fui deletando, tipo, eu não sei se tem como deletar todos os tweets, mas eu fui deletando.
Tem aplicativo que faz isso, tem aplicativo que faz isso.
Ah, tem? Então depois eu vou ter que fazer isso.
Tem aplicativo que, tipo assim, ele não só deleta tudo, como ele coloca um tempo pra, tipo assim, a cada 24 horas, todos os tweets são deletados. Sabe, tem uns aplicativos.
Tem que fazer isso. Não procure isso.
Não procure. Ó, você tem 14 dias até o lançamento desse Drops pra deletar.
Pra deletar, né?
Se não, já era, tá ligado?
Mas era bizarro. Mas tá bom.
Tá
era
certo.
Um jovem rebelde.
Tá certo.
E tu?
Tá certo.
Como é que
eu tô,
você tá?
Tô de boa também, estou extremamente exausto, porque correrias de tudo, né? Das coisas do casamento, no trabalho tá tendo correria porque vai ter uma reunião importante. Aí, pô, nossa, tudo. E eu tive uma situação engraçada porque eu tava bebendo água, né? Aí sobrou um tanto de água lá, eu falei, vou terminar de tomar. Tava meio friozinho, a água tava meio gelada. Tinha mais ou menos 750ml de água ali. Falei, eu preciso matar, porque eu tô nesse lance de, tipo assim, eu preciso bater a meta de água. Preciso aprender a tomar água, Zô, porque eu não quero outro cálculo renal em mim. Aí eu fui, falei, vou tomar de uma vez, foda-se. Tomei 750ml de água de uma vez. Beleza.
Tá maluco.
Eu perdi minha voz. Eu fiquei rouco. E isso foi no domingo. E a gente ia gravar na terça o podcast. E eu fiquei assim, meu amigo, eu não posso perder a voz, tá ligado? Fudeu se eu perder a voz, fudeu. Aí eu tava tipo assim...
Isso, igual a gente comentou no cast ali, né, pô? Tá
sem voz. Exato.
Ficar desempregado.
Exatamente. Eu fiquei, caraca, não dá, velho. Não dá pra ficar... Aí, por sorte, foi só momentâneo, assim. Foi só... Eu acho que ele congelou a minha laringe, sei lá, tá ligado? O que aconteceu ali, velho.
Eu tenho costume de beber água, assim, no guti-guti. Tipo, eu bebo bastante. Não, não chega assim 750, mas
pô, é bastante. Que eu comprei uma garrafa, Zô, que ela é 2,2 litros. Ela é enorme, assim. Aí, tipo assim, 750 não parecia muito, tá ligado? Parecia pouco nela, mas na real era bastante, tá ligado? Mas tudo bem, mas tudo bem.
É, pô, cuidado com esse negócio de água aí, ó. Todo mundo aí já avisando que beber muita água faz mal, pode até matar.
É verdade, tem que bater... Mas relaxa, eu não, também não tomo 20 litros por dia, tá ligado?
É, não, porque rolou uma competição lá, tipo, de ganhar um
Nintendo. Eu fiquei sabendo dessa porra aí,
Aí, tipo, a mulher morreu porque ela tomou 2 litros e não sei quanto, tipo, em menos de uma hora.
Ah, tá, foi sequenciado, assim, de uma vez.
É, né? Foi, tipo, ela bebia, parava um tempo, bebia e não podia ir no banheiro.
Eu acho que o padrão é 2 litros por dia, né? Acho que depende da massa corporal também de cada um,
é,
né?
Por aí, por volta de 2 litros.
2 litrinhos aí por
então,
dia.
Então, não beba 2 litros de uma vez pra poder
matar. De uma vez não, pelo amor de Deus. É. Já vou matar a meta diária agora.
Vai matar outra coisa, pô.
Exato, pô, que isso. Bom, vamos conversar sobre joguinhos aqui, Zô. Tem alguns joguinhos. Hoje tem 3 jogos, hein? Que isso, hein? Oh, que isso, olha isso.
Evoluímos.
Ó, primeiro jogo do dia aqui, de hoje aqui, que é um jogo que eu tava enrolando pra jogar ele, porque eu vou contar a história desse jogo, Zô. Primeiramente, Wall of Insanity, Parede da Insanidade. Jogo de terror aí, lançado dia 18 de agosto de 2021. Foi desenvolvido pela Venomized Art, distribuído aí pela Ray Spark e pela própria Venomized. Lançou para PC, Android, iOS e Nintendo Switch. E na Steam, eu joguei o jogo pela Steam, na Steam o preço cheio dele é R$14,49. E no Switch, o preço cheio dele é R$35. E esse jogo, Zô, ele me chamou a atenção porque na época eu tinha acabado de comprar o Switch. Né? Tava de boa com o Switch aqui. Aí eu entrei lá pra ver as ofertas e eu vi, tipo, esse jogo lá. E tava em oferta muito barato, assim. Mas eu acabei não comprando. Eu falei, que porra de Resident Evil horroroso é esse, tá ligado? Resident Evil da Shopee, tá ligado? E aí eu descobri que ele tinha na Steam. Eu falei, porra, né? Por mais que ele tenha gráficos lindíssimos, como você pode ver, né? Eu pensei assim, mano, acho que se for pra me escolher, eu prefiro jogar pela Steam, que deve rodar melhor. Né, do que no Switch. E aí eu comprei, ele tava em oferta, na Steam ele já é mais barato, tava em oferta, peguei ele lá. E cara, ele é exatamente o que ele parece ser, ele é um Resident Evil da Shopee pra caralho, assim, tá ligado? Com um lado bom que ele roda em qualquer porra, qualquer merda, assim. E a história, cara, no começo parecia até uma SWAT, tava legal, assim, não é de todo mal. Sabe, foi até uma coisa que a gente comentou na live quando eu joguei, que eu falei assim, mano, pior que não é... ruim, né, quando você pensa que é um jogo indie de terror extremamente...
baratinho, né?
Isso, exato, extremamente limitado, né, e tipo assim, a história é o seguinte, tem uma casa, né, alguns soldados foram enviados pra aquela casa e tal, eles sumiram, você é enviado com a sua equipe pra lá, e aí tipo, dá uma merda lá, tem uns sangues assim, tem umas coisas esquisitas acontecendo, você desce num lugar onde tem umas criaturas, coisas esquisitas, lembra muito o filme do Resident Evil até, sabe aquele filme que você tá numa casa normal e você desce e vai ter um laboratório e uns bagulhos sinistros, então aí vai tendo isso. Mas assim, não me leve a mal, o jogo é ruim, né? não é um jogo bom, tá ligado? Pelo amor de Deus. Inclusive,
ele tipo... me lembrou um pouquinho o Fear ali, né?
Sim.
Fear é porque... E como é que chama? Half-Life.
Sim, Sim. Ele tem muita inspiração em também Lovecraft, algumas coisas de Lovecraft e tal, desses bichos. Mas assim, é extremamente simples. O modo de jogar é aquele modo padrão de fases. Você vai... tem uma fase, você vai andando, explorando ela, acha umas chaves, coisa do tipo pra avançar. Depois que você avança, aparece um loading, você vai pra segunda fase. Então é meio que sequenciado, assim, não é aquele estilo Resident Evil que você vai e volta, né? Você pode até fazer isso durante a fase pra pegar... Mas assim, você vai pegar no máximo itens. Tem algumas armas que você pode trocar também e tal. Mas é um jogo extremamente simples, sabe? E assim, é aquela. Tô trazendo ele pra dar tempo de jogar outras coisas mais pesadas, maiores. E eu falei, pô, vou jogar. Tá um tempão aqui na lista já pra trazer. E, cara, me diverti. Foi engraçadinho. Né? Não cheguei a zerar, joguei um tentinho bom assim no jogo, mas não cheguei a terminar. Mas é um jogo que eu achei legal, assim, achei bacana. Me divertiu. Deu várias risadas, inclusive eu não acredito que eu vou dizer isso. Mas eu cheguei a me assustar uma hora. Olha que bosta.
Oh,
me assustei,
cara,
com isso.
O jogo é bom, hein?
Não, eu me assusto com qualquer coisa, cara. Tanto que teve uma hora na live que eu me assustei, aí eu acho que foi o Akiori que falou: tomar no cu, eu também me assustei com esse lixo, tá ligado? Mas, pô, é extremamente limitado. Você vê ali que ele é limitado, sabe? Tipo, você vê ali que de vez em quando, pô, esse aqui é um puta PNGzão parado ali, tá ligado? Então é bem limitado. Mas é divertidinho, não é ruim, não. Eu, obviamente, o preço cheio do Switch dele eu já acho caro, R$35. Eu acho que, porra, pegue numa oferta. Eu acho que por menos de R$10, pra se divertir ali, pra dar uma brincadinha, eu acho legal. Mas ainda é, pô, muito pior do que diversos outros jogos de terror que eu já trouxe aqui. Bem limitado, mas é divertidinho. Cumpre o seu papel de diversão ali, então...
Ele tem puzzle?
Não.
Ou é só tiro mesmo? É só matar?
Você anda, você mata, você pega os itens ali e tal. O máximo que vai ter pra fazer é utilizar, tipo, trocar uma arma ou outra pra facilitar, mais nada muito de puzzle. Inclusive, ele não explica, ou pelo menos eu não reparei que tava em live, né? Zoando o jogo e tal. Mas assim, eu tava toda hora atirando pra abrir os bagulho aí, né? Falando assim, porra, né? Tomar no cu. Resident Evil não tem nenhuma faca. E aí eu apertei, eu peguei uma bala lá, né? Fui pegar uma bala. Falou assim, você já tá com essa arma que você tá pegando, essa bala já tá cheia. Falei, como assim já tá cheia? Aí eu apertei o botão, aí eu apertei o número 1 do teclado, aí ele pegou uma faca. Aí eu falei, caralho, eu tava desde o começo com uma faca, mano, eu não sabia. Aí apertei o número 2 a pistola e o número 3 era 12. Eu falei, caralho. Eu tinha outra arma, tá ligado? E não tinha usado. E assim, teve uma hora que eu achei uma metralhadora, aí você pode escolher, por exemplo, se for colocar no lugar da 12, porque você não pode andar com mais dessas três armas aí, né?
Tipo, BH, acho que é igual o Half-Life mesmo, o Half-Life tem uma parada assim.
É, assim, grande parte de jogos FPS fazem isso, né?
CS também, que foi
ele,
feito Half-Life,
né? E ele é em terceira pessoa, né? Então. E rodou bonitinho, porque não existe porra nenhuma pra rodar, então tá tudo tranquilo.
Mas tem muito jogo aí que não existe porra nenhuma e trava, que é uma beleza, né?
É verdade. Então aí é Wall of Insanity. É ok, sabe? Divertidinho. Achei que seria pior, sabe? Eu achei que eu ia só rir de tão ruim que
esperava
era.
Esperava menos, né?
Esperava menos. Então, pra você ver como é que é a expectativa, né? Eu já tava esperando que seria um lixo.
Você espera menos, você ganha.
Você ganha.
Bônus,
então, gente, sempre esperem menos de tudo. Porque até uma bosta dessa me impressionou de tão ruim que eu esperava que fosse. Então, fica a recomendação aí, Wall of Insanity. O segundo jogo de hoje é um jogo de comédia com Dark Souls. Quem diria que isso era possível? Oh. Olha só. Que é o Sir Wupass Immortal Death. Jogo aí que foi lançado no dia 18 de agosto de 2022. Feito pelo Atomic Elbow, distribuído apenas para PC. Ele que tem um valor cheio na Steam de R$32,99. E a história desse jogo é o seguinte. Eu já falei isso algumas vezes aqui em vários drops. Tem um cara que eu sigo, que é um dos meus youtubers gringos favoritos, que é o Iron Pineapple, e ele faz vídeo... Putz, eu amo muito o conteúdo dele. E ele não lança muito conteúdo, né, infelizmente. Então, e ele costuma fazer uma série que eu não perco nenhuma, que é Steam Dumpster Diving, é o nome da série que ele faz, que é ele jogando jogos Souls-like, que não são Dark Souls, não são da franquia Dark Souls. E aí ele pega, tipo, tem muito jogo ruim que ele joga, muito jogo ruim, mas, tipo assim, tem um... Tá como Souls-like lá, tá ligado? E esse foi um jogo que apareceu lá, e ele me chamou a atenção porque ele é muito de comédia, muito zoeira. Aí eu falei, porra, mano, gostei, me chamou a atenção. E eu coloquei na lista de desejo na época, tal, acho que depois eu vi uma ofertinha boa dele e acabei pegando. E daí eu peguei pra jogar, tipo, esses dias, falei, pô, tava lá na lista também, né, pra jogar, falei, vou pegar pra jogar. Mano, o Zou é muito engraçado, mano. É muito engraçado. E o melhor é que ele tem legendas em português. Olha aí que maravilha.
Aí, Nintendo.
Olha aí, ó. E tipo assim, ele é muito zoeira, mano. Ele é muito, tipo, ele não se leva a sério em nenhum momento, cara. Ele tem piada com tudo, ele quebra a quarta parede. E tipo assim, a gameplay é a pior parte do jogo, é horrorosa. É tanto que eu acho que o Iron Pineapple odiou o jogo, né, por causa da gameplay. Ele falou que achou uma merda. E, porra, a gameplay de fato é muito ruim, mano, muito ruim. Mas todo o resto ali por trás é muito divertido. Tem uma hora que você tá jogando contra tem um boss final e tem um narrador. O narrador é maravilhoso. O narrador falou assim, porque temos o boss final, não sei o que, e ele tá muito puto. Aí depois ele falou assim, e é óbvio que temos o cara que segue o boss final e com certeza vai trair ele. Aí o cara, eu vou? Tá ligado? Não sei o que, tipo, é muito zoeira, velho, é muito zoeira. E cheio de piada, as quests que você pega, tem uma hora que você vai. Sai do lugar assim e derruba uma pedra numa personagem que você mata ela. Aí aparece o fantasma dela e fala, seu filho da puta, eu tava aqui e tal, você precisa usar um feitiço. Aí você vai fazer a quest pra fazer um feitiço, aí você faz o feitiço e fala assim, nossa, qual que é a palavra do feitiço mesmo? Aí você tem quatro opções de falar. Aí você escolhe uma lá, aí ela nasce, só que ela nasce zoada, lembrando que você escolher. Aí ela vem e fala assim, você falou o feitiço certo? Claro que sim. Eu já sabia qual era o negócio que tá errado. É muito engraçado. Aí tem uma hora que tem um gato numa taverna, tipo uma pantera, né? Aí tem como você falar com ela. Aí eu tipo assim, até o Tony falou assim, cara, o dublador desse jogo não ganhou valor suficiente. Porque quando você vai conversar com elas, você conversa miano e latino. Aí você vai falando, aí você clica ele, rau, 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 rau. Aí ela responde, e minha, você vai escolhendo. E tem quatro linhas de diálogo e nenhuma faz sentido, tá ligado? É muito engraçado. Não pra engraçado.
Você, pô, o gato faz. Pô.
Talvez, talvez, mas não traduziram pra mim, tá ligado? É muito engraçado, cara, é muito
pô,
bom.
Pô, coitado, deve ter ganhado um, sei lá, um biscoito.
Uma coxinha e um suco de caju, tá ligado? É isso. Mas, puta, como eu me diverti jogando esse jogo. Não terminei ainda, mas, puta, tô achando muito... Tem uma hora que você tá na taverna, assim, tem como se tem um bardo tocando música, né? Aí cheguei nele lá, eu falei assim, opa, pode tocar outra música, aí você pode escolher a música. Aí tinha uma música que tava brilhando, assim, colorido, escrito Disco. Aí eu cliquei em Disco, o personagem começa a rebolar, que nem o Shrek daquela animação, tá ligado? E é uma das cenas mais maravilhosas, assim, que eu comecei a mijar de... Eu falei, não, mentira. E ele rebola, puta, é muito engraçado, velho, é muito bom. Cara, é um humor completamente imbecil. Sabe?
Nonsense,
eu sinto falta idiota. Disso, velho. Sim, sim. Ele é como, sabe, sabe o que ele me lembra? Ele me lembra, tipo assim, se Dark Souls fosse um filme, ele seria o Todo Mundo em Pânico de Dark Souls.
Sim, exatamente. Tá,
é aquele humor imbecil, escrachado, que pelo visto o Iron Pineapple não gosta desse tipo de humor. Mas assim, eu tava me divertindo muito, mano. Me divertindo muito, assim, muito zoeira, cara. E ele pega, pô, ele tem humor de referências, ele zoa uma porrada de outros jogos, tem referências que você encontra no cenário e tá. Pô, é muito legal, mano, é muito legal. E os itens, ou tem uma hora que você pega um item lá que dá mais defesa, aí você vai colocar, tipo, o bonezinho quase do Kiko com um helicóptero sinistro. Aí seu personagem um bárbaro sinistro com o bonezinho do Kiko. Aí tomara que eu peguei uma cartola, começando com cartolas, caraca, velho. É pô, muito bom, mano, é muito bom. Então, porra, sem brincadeira, gostei demais. Sir Wupass, até o trailer aqui é mó zoeira dele correndo ali, ó.
Até a logo da empresa, a logo é AE, né, não é EA, não.
É, exato.
É o contrário. Olha lá, você é a logo aí pra quem tá vendo no YouTube.
É muito bom, cara, é muito bom que é Atomic Elbow. Eu acho que eu tenho certeza que eles pensaram só pra zoar essa porra.
Mano,
é muito divertido, cara, então eu recomendo muito. Eu não terminei, não tive tempo de terminar, não sei quanto ele é grande. Mas assim, vale a pena pra caralho, eu acho que ele se paga por esse humor. Só que você tem que gostar desse humor imbecil, né? É um humor idiota. Cara, é que tipo assim, todo o resto é tão divertido que você... Porque não é que a gameplay, quando eu digo que ela é ruim, é porque ela é extremamente simples. Assim, de um jeito que é extremamente fácil, muito fácil.
Eu achei que fosse difícil, tipo,
não,
meio bugado.
Ela é muito simples, que, por exemplo, tem uma hora que o inimigo vai fazer um golpe, que ele brilha de uma cor, você aperta defesa, aí, tipo assim, era um inimigo enorme. Eu aperto defesa, ele já cai, eu consigo dar golpe pra caralho. Aí tem hora que ele vai dar um ataque indefensável, você dá o dash, tipo assim, o seu personagem é muito OP. É muito OP, entendi. Então não, não... E você percebe que, pô, a movimentação dele é meio, tipo, lagzinho, assim. Né, dar umas bugadinhas, mas eu acho que é porque ele é muito simples, assim, e às vezes, pô, quando você vai jogar um Souls-like, você espera que seja um primor de gameplay e uma dificuldade considerável, e não é o caso aqui, né, de fato ele brinca com Souls, mas de Souls ele não tem nada.
Menos mal, porque eu acho que se fosse mais difícil, acho que muita gente não daria nem chance.
Ah, não, com certeza, é incrível. Mas, pô, é muito divertido. Tem uma hora que tinha uma quest lá, Zô, que, tipo assim, eu vi lá, tinha que pegar ovos, né? E vi umas galinhas lá, falei, mas como é que eu pego o ovo, mano? Cadê os ovos? Aí, tem uma hora que eu zoei assim, falei, vou bater na galinha. Eu bati, ela dropou o ovo, tá ligado? Aí tinha lá um negócio lá que era pra você pegar, tipo, um bagulho de gato, né? Um milkshake de gato. Só que eu não conseguia atacar o gato. Eu só conseguia segurar o gato. Falei, ué... Mas daí você acha um bagulho pra pôr o gato, que eu falei, meu Deus, que
meu
isso,
cara? Deus, eu não sabia.
É muito engraçado, velho. Então, porra, pô, tem uma hora, você tá numa taverna. Uma taverna, você quer jogar um bagulho lá que tem lá, um joguinho lá, né? E aí ele vira e fala assim, pô, tá zoado, cara, acho que o quadro de força lá de fora quebrou. Aí você sai da taverna e liga o quadro de energia, tá ligado? Caraca, é muito bom, velho, é muito bom. Eu gostei pra caralho, velho. Sir Wu Pass, recomendo muito. É, quem quer jogar um jogo só pra rir, sabe? Só pra se divertir assim, então fica a recomendação aí. E pra fechar hoje, Zô, já você sabe jogar xadrez, Zô?
Pior que eu sei.
Olha só, então, porque esse jogo aqui, ele, assim, é interessante que você saiba, mas não precisa pra ganhar, que é o Chess Explosion, ou o xadrez da explosão aí. Jogo lançado dia 21 de setembro de 2021, lançado exclusivamente para PC, feito aí, desenvolvido pelo City Matthews, e o preço cheio dele na Steam é R$38,49. E, Zo, esse jogo é o seguinte, pensa em xadrez com Bomberman, é isso.
Tô vendo o trailer ali, mas que loucura.
É esse jogo, porque ele tem diversos modos de jogo. Eu joguei os três principais, que é puzzle, ele também tem modo versus, modo co-op e tal, que deve ser incrível, deve ser muito foda, esse eu não testei ainda. É, ele tem o modo aventura, que você vai passando as fases e tem o boss final de cada mundo. Tem o modo arcade e tem o modo puzzles. E o que que ele é? Você joga com um bonequinho, que é como se fosse o Bomberman, só que você vai segurando peças de xadrez. Vamos supor, você coloca a torre, ela vai atacar... Exatamente como uma torre ataca no xadrez. Ela vai estar raios na reta, porque a torre só anda retas, né? O bispo vai dar lasers nas laterais. A rainha vai atacar de todos os lados com, tipo assim, uma bolinha de todos os lados. O rei vai atacar só ao redor dele, tá ligado? Entendi. O cavalo vai tipo, lançar minas naquele formato, nos L's, onde ele conseguiria se movimentar. E você, tipo assim, vai tendo inimigos nas fases e você tem que, tipo assim, prever os ataques dele também. Por exemplo, é uma torre. Se você passar na reta da torre inimiga, ela vai avançar com tudo pra cima de você, porque ela ataca nas setas. E o jogo vai aumentando a dificuldade, colocando diversos inimigos diferentes. Tá ligado? Coloca... E, putz, cara, é muito legal, mano. Eu não achei que eu fosse achar tão divertido, cara. É muito legal. E principalmente os puzzles... Né, as fases de puzzle são muito legais, que você, tipo assim, às vezes tem um número limitado de peças e você tem que quebrar todos os alvos do tabuleiro utilizando essas peças antes que o tempo acabe, ou antes que você acabe as peças também. Então é muito bacana, ah, velho. E tipo assim, você começa a pensar com aquele pensamento do xadrez, só que aumentado em mil. Porque você fica tipo assim, pô, tô com o bispo aqui, mas esse bispo eu vou tacar pra ele tacar um laser ali enquanto eu coloco a torre aqui, então aí você vai tentando...
É o pensamento do xadrez e do Bomberman ao mesmo tempo.
Exato, exato. E tipo, eu não esperava que essa porra fosse ser um Bomberman, tá ligado? Eu achei que era
tá
tipo...
Aí, né? Tipo, ideias que já existem, as duas, né, e funcionam bem aí nesse jogo.
Exato. Exato.
Pô, o cara foi um gênio, na moral.
Foi um gênio. E eu não esperava, porque eu pensei assim, quando eu tinha visto imagem do jogo, né, eu falei, ah, pô, esse jogo aí vai ser mais tático, né? Você vai colocar... Eu achei que seria como o xadrez, que você coloca a peça na sua rodada E tem, eu tinha visto imagens que tinham explosões, os bagulho assim. Mas eu não sabia que ia ser, tipo, a moda caralho. Vambora, vambora. Teve fase que eu ganhei, Zo, de inimigos, onde eu fiz a moda caralho. Eu saía tacando os bagulho e tentando me esconder a tempo dos raios. Nossa, eu cansei de me matar, Zo. Eu mesmo me matar, tá ligado?
É, eu jogando Bomberman. Nossa, eu joguei em live, que derrota. Nunca tinha jogado direito assim, fui jogar só derrota. Imagina jogando isso aí. Já
Nossa era. Senhora! Não, vai chegar um momento que você é só na sorte, porque você só sai andando e fala, é isso, Deus me guie, tá ligado? E vambora.
Mano, o Bomberman mais me matava do que matava os outros, velho. Era impressionante. Os inimigos me matavam na hora, eu.
É, exato, exato. Você se sente pior ainda, né? E assim, você não usa peão, né? Você só usa as peças de fato que tem como. Dá a impressão até que, tipo assim, o peão seria o seu boneco, tá ligado? E você controla todos os outros, assim, porque. Pra ter esses golpes especiais e tal.
É, você, né, que. Não sei se é com todas as peças, mas o peão, quando ele chega no final, ele vira um.
Ele pode virar, ele pode virar, exato.
Então, talvez seja isso mesmo, né?
Pode ser, pode ser. Mas, cara, eu gostei muito, me divertiu muito, achei muito engraçado, muito divertido. E sabe o que me lembrei? Eu jogando ele, eu me lembrei quando eu trouxe pro Drops, eu não sei se tava aqui, Zo, quando eu falei de Pool Party, que é aquele que é de bilhar, só que é uma loucura de bilhar.
Não lembro.
Eu não sei se você vai lembrar, que tipo assim, é como se fosse tipo um jogo de bilhar, só que muito louco, que você controla as bolinhas. Você tá atacando os negócios assim e tem um modo campanha gigantesco e eu me senti jogando aquilo lá de novo. Eu falei, caralho, é um xadrez a loucura, assim como é Pool Party, tá ligado? Eu gostei pra caralho, me diverti muito. Acho um pouco caro o valor cheio dele, eu acho que dá pra esperar pegar numa ofertinha bacana. Eu não sei se ele foi daqueles jogos que subiu, né, com o aumento do negócio da Steam lá. Mas mesmo se for, ele deve entrar em oferta também, assim. Parece muito bacana pra ser aqueles party game. Sabe? Pra jogar com galera. Cara, eu fico imaginando jogar esse jogo com 4 jogadores. Deve ser uma loucura. Nossa, deve ser uma loucura, cara. Então, muito divertido, muito bacana. E por incrível que pareça, requer que você manje um pouquinho de xadrez. Pra pelo menos se você quiser tentar saber o que você tá fazendo. Né? Senão...
Eu pergunto, se o bonequinho ele pega a peça, ele tem que andar tipo, no formato do xadrez?
Não, ou não, você pode andar qualquer jeito.
Então, pelo menos mal.
Só a peça que vai atacar conforme ela de fato ataca no xadrez. Como eu falei, o bispo vai dar os lasers de lado, a torre e tal, e aí vai. Mas, mano, muito bom, Chessplosion, fica a recomendação aí desse jogo, extremamente divertido. Quero muito jogar coop, deve ser bem legal. E agora sim, Zo, fechamos esse bloco. Ia mandar a bola pra tu, mas você vai vitar hoje.
Triste.
Triste.
O único jogo que eu joguei, tipo, na real eu joguei dois jogos, assim. Eu tô jogando... Shimigami Tensei Soul Hacker 2, né?
Nossa.
Voltei a jogar, né? Porque eu tinha parado,
Pequeno, jogo pequeno também.
É, eu achei que seria um jogo de boa, mas ele tá se provando ser difícil, igual qualquer Shimigami Tensei. Então, né, vamos deixar um pouco assim, né? Se eu trazer muito cedo, tipo, eu vou falar assim, pô, não, joguei de boa, né? Dá pra jogar. Não, não dá, né? Não. E eu tava jogando Loop Hero também, mas...
Pô, Loop Hero, eu e o Vitor trouxemos, pô, sempre que acho que o Drops que a gente trouxe, a gente ficou quase 50 minutos só falando de Loop Hero.
Sim, pô, é muito bom, velho.
É muito bom.
Mas eu dei uma parada nele porque eu tava me sentindo tão viciado que eu tive que parar.
É bem isso. Ele tem essa causa isso. É surreal.
Eu tava jogando ele no console ainda, que ele lançou ali, né, pro Game Pass, né?
Ah, ele lançou
no
Game Pass?
No console.
Pô, legal.
Não funciona tão bem quanto no PC, meio, tipo assim, depois que você decora vai fluido, mas no PC é mais tranquilo de jogar. Mas é isso, são os dois jogos que eu tava jogando por aí, vamos ver, né?
É, quem sabe em breve Soul Hackers aí aparece aí.
Quem sabe.
Mas bom, Zo, antes de falar, que semana passada eu comentei de dois animes, e eu falei que ia falar de outros dois da temporada... essa semana. Mas antes disso, eu tenho que falar de um negócio que já tá há um tempão aqui pra falar. E eu tava esperando o Vitor tá aqui. Desgraçado, não apareceu hoje. Porque ele adora quando eu falo disso. Então, infelizmente, vai ser só vocês que vai ter que sofrer ouvindo sobre o falar disso. Que é o nosso reality show que mais aparece na cafeteria. Casamento às Cegas, terceira temporada, Zorro. Terceira temporada já lançou aí. Já lançou há um tempo, já acabou, já teve o reencontro e já acabou também. E, cara, eu queria dizer que, cara, foi. Eu acho que talvez tenha sido a pior temporada. Assim, foi tão ruim que eu estou cogitando parar de ver.
Caraca. Pra quê? Quem... Tipo, foram as pessoas ou...
Foram as pessoas. As pessoas, as... Assim, eu vou explicar pra quem não conhece. Gente, Casamento às Cegas é o seguinte. É um reality show onde 10 homens e 10 mulheres se reúnem em locais separados, onde elas entram em cabines. No primeiro dia conversam 10, 20 minutos com cada pessoa ali pra ir se conhecendo e vendo com quem elas têm mais afeto, sem se verem. Elas não podem se ver. E aí vão conversando, vão vendo com quem elas gostam mais de conversar e tal. Aí elas vão conversando mais, até que chega certo momento que uma das pessoas propõe casamento pra outra sem nem vê-la. Né? Ele fala, caraca, eu amo muito ela, cara, ela me completa, não sei o quê. Eles pedem casamento. Aí eles vão se ver pela primeira vez. Aí quando eles se veem, eles vão pra uma lua de mel, de cara, que é um resort todo pago pela Netflix, foda pra caralho, assim, bonito e tal, que é onde eles transam pra caralho. E de lá, eles vão ficar, acho que 20 ou 30 dias, morando num apartamento, juntos, na vida real mesmo, pra ver se eles vão, de fato, se conseguir conviver juntos. E daí, no final disso, eles vão pro altar pra ver se vai falar sim ou não. Né, pra essa pessoa lá. Obviamente é um casamento simbólico, não tem nenhum valor civil ou religioso. Eu pesquisei, tá ligado? Falei assim, será que essa porra é real, esse casamento aí? Não, não é. Não é, é só de brincadeirinha.
Um casamento de Las Vegas,
né? Não, lá é real, o de Las Vegas vale.
Lá é o real,
né? É, o de Las Vegas. Mesmo, é real. Você faz de zoeira, mas é tudo oficializado lá. Aqui, né?
Ah, era.
E cara, tipo assim, a primeira temporada eu achei extremamente divertida, foi muito bacana de ver, gostei pra caralho. A segunda foi legal, teve aqueles B.O.s que eu comentei, né, da moça que ela era...
Cancelável.
É, cancelável e tal. E cara, essa foi difícil, Zorro, porque eu não gostava de ninguém. Eu não conseguia gostar, só teve um casal que eu gostei e fiquei feliz que eles ficaram juntos no final. E o resto é detestável. Mano, são pessoas tipo assim, sem brincadeira, quando eu tava analisando aquilo, eu olhei e falei assim, caraca, faz sentido essas pessoas estarem solteiras. E faz mais sentido eles buscarem o amor na porra de um reality show da TV, tá ligado? Porque são pessoas lelé da cuca, cara, são pessoas doidas. Tem uma moça lá, Zô, tem uma moça lá que ela tipo assim... Era, começava a inventar as coisas que tinham falado, sabe? Aí a gente tava aquele dia lá e ela falou tal coisa. E eu fiquei, caralho, eu assisti, será que cortaram? Aí a própria edição do programa voltou e mostrou que ela falou outra parada, tá ligado? E aí, e tipo assim, e aí eu até falei, porra, graças a Deus que o programa mostrou que ela tá maluca. Tá doida. Aí tem um outro cara lá que era um bosta, velho, era um bosta. Porque ele gostava dessa, inclusive, só que não ficou com ela. E ele, tipo assim, eu ficava com muita raiva dele, Zô, porque ele tinha gostado dela, só que ele mandava o mesmo papinho pra todas. Aí tinha uma hora que tinha um cara lá que falou assim, pô, mano, também tô gostando dela. E a impressão que dava pela edição do programa é que ele tentava intimidar as pessoas fisicamente, os outros caras. É, tipo assim, pô, tipo, ele estufava o peito assim, tá ligado?
Ah.
E chegava no cara, e eu ficava com uma vontade estourar a maxilar deles, ou toda vez que ele fazia isso, eu falei, meu irmão, eu ia te bater tanto, tá ligado? Eu tava
assim, cara, muito puto. Pena que o programa não deixa.
Nossa, cara, e aí essa moça que inventava coisa e ficou com um cara lá que é um dos caras, com todo respeito, mais pau mole que eu já vi na minha vida, cara. O cara, ele fazia tudo. Até quando ele tava bravo e ia brigar com ela, ele falava assim, ó. Ó, esse ele brigando aí. Toma no cu, meu. Isso aí andou pra... Era assim que ele brigava, Zô. Assim... Teve uma hora, sem brincadeira, não estou exagerando. Teve uma hora que o cara chegou, que ele tava gostando da mesma do outro cara. Ele falou assim, ué, cadê o cara lá? Aí o outro falou assim, ah, eu vi ele tava chorando no banheiro. Ele estava chorando no banheiro, cara.
Ah, não,
o cara devia ter uns 30 anos, ô. Ele tava chorando no banheiro, mano. Cara. Por causa de uma menina na voz.
Eu não faço isso.
Caraca, aí tinha tipo uma outra moça também que tinha ciúme de qualquer coisa. Qualquer coisa que o cara fazia, ela tinha ciúme.
E... Isso tudo porque eles nem se viram ainda, né? Eles não tinham se visto ainda.
Até esse ponto, não. Até esse ponto, não.
Meu Deus, os caras tão chorando no banheiro pra alguém que ele
nem... Exato, viu. Essa parte chorando no banheiro foi antes de se ver.
Nossa.
Caraca, e não, tem situações desagradáveis pra caralho, situações de office, que você, tipo assim, fica com vergonha de assistir, tá ligado? E você olha e fala, mano, nossa, que constrangimento. Teve uma hora lá que eles falaram assim, não, vamos fazer o jogo do Eu Nunca. E eu pensei assim, mano, fala que a produção te obrigou a fazer isso. Porque, mano...
Ah, não.
Aí, cara, eram uns bagulho muito surreal. Que, tipo assim, eu nunca quis ficar com outra pessoa no reality. Aí os caras... Só pra fazer um clima de bostas, oh, meu Deus do céu, cara. Oh,
pera, mas era um eu nunca com bebida?
Com bebida, com pinga, é.
Funciona com bebida, pô.
É, todo mundo... Aí começando a ter discussão pra caralho lá, tá ligado? Meu Deus do céu. E aí o pior, né? Até aí, beleza, tinha acabado, por incrível que... Aí começou a sair umas polêmicas na internet. Do tipo, eita. Ah, esse aqui ele conhecia já ela de antes do programa, esses aqui são atores. Que eles eram da agência de modelo dos dois apresentadores do programa. E aí eles que pediram pra eles se cadastrarem no programa.
Completar
o time. É, aí tipo, começou a ter todas essas polêmicas ao redor aí. E aí eles fizeram o reencontro, que eu acho muito divertido o reencontro. Que é quando você lava a roupa suja, né? E aí eles falam quem tá junto e quem não tá. Ah, a gente já separou, a gente tá junto ainda e tal. E só que foi tão horrível dessa temporada, foi tão ruim, Zorro. Foi tão ruim, que sem brincadeira, eu acho que o que eu odiei nessa temporada, eu acho que eu foi junto com assistindo essa porra. Esse reencontro foi tão horroroso que me fez odiar a temporada. Porque, sabe por quê? Eles faziam antigamente, isso tem no Largados e Pelados também, que eu acho legal. É, eles se reuniam, né, num local assim, ficavam conversando como se fosse um programa, falando, tipo assim, eles mostravam uma cena, né, ah, essa cena aqui, constrangimento pra caralho, e aí, pô, essa parte foi foda, não sei o que, ah, beleza, só que agora eles queriam, eles tentaram fazer um negócio tipo Oscar, tá ligado, aí, tipo, com plateia, e a plateia era os antigos participantes, tá ligado, aí, e o pior, Zo, eles queriam dar prêmios, de tipo assim, prêmio era assim, ó, o maior climão da temporada. Aí eles mostravam quatro cenas de quatro climões diferentes. E falou assim, e quem ganhou o prêmio de maior climão foi ela, não sei quem chama. Nossa,
mano,
senhora.
Mano, que vergonha alheia, velho.
Nossa, eu não consegui assistir o reencontro inteiro. Eu ia passando pra frente. Eu não conseguia.
Eu
não, foi, sem brincadeira, foi uma das piores coisas de entretenimento que eu assisti no ano. Se não a pior. Se não a pior.
O cara, tipo, ó, o negócio tá meio que decaindo, vamos bombar aqui, vamos botar um Oscar.
Não, e o pior é que eu acho que eles souberam das polêmicas, aí eles quiseram, né, passar um pano, né, falar que não tem polêmica, não. E aí jogaram pra outra pessoa, assim, que era uma ex-participante, pra fazer um discursinho. Falei assim, não, porque ela é a da primeira temporada, que eu acho que ela é casada até hoje com o cara. Falei assim, não, aqui a gente, isso aqui é tudo verdadeiro, a gente não tem como atuar isso.
A primeira era, né?
É, falei, não tem como atuar isso, eu falei, nossa, ele sentiu, tipo aquele meme, sentiu, tá ligado? Sim.
Fala isso pro Big Brother, então, pô, Big Brother tem um monte de coisa de especulação aí, que é tudo armado, as paradas, né?
Nossa, sou
qualquer reality show, mano, tem essa
exato, parada. Tem isso. Mas assim, pra não dizer que só coisa ruim, dentro do reality, não essa bosta do reencontro que foi um lixo total, mas dentro do reality, esse casal que eu falei pra você, cara, foi muito legal. Assim, eles tiveram tretinhas e tudo e tal, mas foi muito legal, porque a moça, ela era deficiente, né? Ela tinha uma mão dela, era... Tinha uma deficiência que ela não tinha a mão, né? Uma das mãos. E tipo assim, pô, o cara foi muito legal. Puta, eu peguei. Puta, achei muito foda, mano. Achei muito foda. Porque ele não pode falar, né? Como você é fisicamente. Inclusive deficiências. E quando ela encontra com ele a primeira vez, né? Tipo, a emoção do cara, tipo assim, caraca, você é linda, você é linda. E aí a primeira coisa que ela fez quando abraçou ele foi mostrar. Né? E, cara, a reação dele foi muito foda. Foi muito foda. Foi tipo assim, eu não ligo. Tá ligado? Você é perfeito do jeito que... Puta, muito foda, cara.
E o cara foi verdadeiro mesmo, né?
Foi verdadeiro ali e ficou com ela até o final. Tipo assim, ele tem um problema sério com bebida. Eu acho que ele tinha que correr atrás disso aí, tá ligado? Eu acho que ele bebe um pouco demais. Mas, fora isso, cara, o melhor casal da temporada. Fiquei feliz que eles estavam juntos ainda, inclusive, e tal. Pô, muito legal, muito legal. Ele só. Todos os casais, assim, ou gostava só de um, ou, quer dizer, um pouco mais de um do que do outro, ou o casal era uma merda. É, era isso, cara. Nossa senhora, cara, quantas pessoas insuportáveis. É, cara, sempre, cara, tirando esse casal, eu acho que eu não seria amigo de ninguém ali. Ninguém só. É. E isso é uma coisa engraçada, né? Eu fui... Eu não sei porque eu faço isso. Mas, por incrível que pareça, pode parecer diferente isso que eu vou falar, Zul. Mas eu não sou o público-alvo desse reality, tá ligado? Eu não sei se você sabe, mas eu não sou. Eu não sei por que eu assisto, mas eu não sou o público.
Eu falei pra Thaís, ela passou na TV assim, ela falou, ah lá. Eu falei assim, ah lá, o Wallace assiste isso aí. Ela, ele assiste isso aí? Nem parece. Eu falei, ah, sei lá, mano, ele gosta desses trem.
Ele é meio esquisito.
Então, se espantou, mano.
Então, eu não sou o público-alvo, por incrível que pareça. Então, quando... E aí, toda temporada, eu coloco o nome Casamento às Cegas no Twitter pra ver o que o público-alvo tá achando, pra saber se as minhas opiniões batem ou não. Ou tá divergente. Nossa, Zô, o público-alvo é outra parada, tá ligado? É outra parada, que tipo... Medo. Pessoas que eu odiei, e eles falam assim, nossa, é isso mesmo. Eu falei, não, não é possível. Não é possível isso, meu, tá ligado? Deus. Por sorte, é uma verdade, assim, que o casal que eu mais gostei, aparentemente, o povo todo coloca ele como, de fato, o melhor casal.
Né? Menos mal.
Mas ainda assim, tem outros casais que eles gostam, e eu falo, não, não é possível que vocês gostam desse casal.
Eu acho que o público-alvo é as pessoas que não gostam de falar mal das outras na internet, né? Mas ao mesmo tempo falam,
é,
sei
eu
lá,
acho que sei.
E cancelam todo mundo.
Eu acho que é muito público de sei lá, de novela. Eu não sei, posso estar falando merda, eu não conheço o público assim, mas esse público que de fato gosta mas... desses entretenimentos, e eu não tô falando isso de forma pejorativa, mas desses entretenimentos fúteis, né? Que, cara, esse programa, Zô, é um dos programas que eu consigo simplesmente desligar minha mente. Tá ligado? Sim. Eu não preciso pensar em nada. É só ver o povo fazer. Tipo, eu consigo sem brincadeira entrar num estado vegetativo de relaxamento mental. Porque é só bosta, tá ligado? E eu dou uma é quase como se eu estivesse dormindo em transe enquanto eu assisto um lixo desse. E me diverte.
É um programa pra domingo, velho. Literalmente programa pra domingo.
Nossa, é muito isso, cara. É muito isso, cara. Mas...
Foi o mesmo sentimento que eu tive quando assisti Honey Boo Boo quase uma temporada inteira.
Pô, e você falou isso, a Gabi ouviu aquele podcast que você falou de Honey Boo Boo e ela começou a assistir, viciou nessa bosta de Honey Boo Boo.
Nossa, velho, tá vendo? Ela viciou, não é culpa minha, não é culpa minha, tipo, é um negócio...
Não, sabe, isso foi culpa muito... sua, que ela começou a assistir por culpa sua, que não, falou do...
Assim, eu tô falando de viciar no bagulho, sabe? Não, sim, é porque eu gostei, é porque é um negócio tão...
Isso,
whatever.
Isso.
Você começa a assistir... Sei
ela mais, ela só não assistiu tudo porque eu cancelei a assinatura da Discovery. Senão ela teria assistido tudo, tá ligado?
Coitada.
E ela tava tipo assim, caramba, mano, é engraçado, né? Prende pra caralho, tá ligado?
Prende, mano.
E é bem isso, cara. Mas, bom, tá aí, né? Vou ver se eu... Eu sempre falo que vou assistir, dessa vez eu vou tentar assistir mesmo o Casamento à Cega Japão. Irei trazer em breve. Porque lá parece que é melhor, pelo menos. Lá parece mais divertido. Lá, pô, lá os caras, eu levei um trailer, eles são tão mais...
Mais fechado, né? Mais centrado.
Tão mais fechado que quando eles se veem a primeira vez, é tipo um negócio tão respeitoso, ele mal encosta.
É, tipo, eles olham só, tipo, assim, né?
Nesse aqui, é tipo, a mina pula em cima do cara e ele começa a dar uns beijão que você olha e fala, vai engolir.
Vai fazer ali mesmo, né? Deitar no chão é isso, é. Eita, porra.
É bem isso, cara, é bem isso. Não, teve uma cena lá que eles estão na lua de mel, aí parece que eles combinaram. De que na primeira noite de lua de mel, depois de tal, eles iam ficar uivando na porra do resort. Sim. Aí o cara começou a uivar altão, aí os outros ouviram e começou a uivar. Aí a mina que ficou com o pau mole, assim, aí eu falei assim, que é isso? Aí eu falei assim, ah, é que eles falaram lá no dia lá que ia ficar uivando. Você não vai uivar não, né? Aí ele, não, eu não, eu não. Aí ela falou assim, não, se você quiser, pode ir. Não, mas eu não ia mesmo. Muito pau mole, cara. É muito engraçado, velho. Meu Deus. E no reencontro, tem uma hora que fizeram essa pergunta pra elas. Eu falei assim, perguntaram pra ele, né? Ah, você não acha que ela é muito fanfiqueira, que inventa as coisas e tal? E eu não sei se eles tiveram alguma conversa por antes. Ele falou assim, não. Ela é incrível, ela é a mulher da minha vida. Eu fiquei, meu Deus,
ela com,
cara.
Ela com um punho fechado assim, pra ela. Fala, fala.
Vai apanhar em casa, seu merda. Tenta não falar pra você ver. Eu fiquei com muito medo dessa mulher, cara. Eu fiquei, isso é louco.
Parece que continuaram até depois do...
Parece que sim. Eu acho que ele deve estar amarrado no sótão. e ela alimenta ele de vez em quando, assim, tá ligado? Acho que
funciona, né, velho? O cara que, tipo assim, mó pau mole, e ela, tipo, falando mentira pra ele, deve... Não, beleza, é isso mesmo, eu acredito em tudo que ela fala.
É bem isso, é bem, tipo, se não, tudo que você falar, o que você fizer, tá ótimo pra mim. Pô, mas eu falo isso, pô, desejo sempre felicidade pra todos eles, sendo ator ou não, sendo isso real ou não.
No porão.
É, espero que esteja tudo bem com ele, mas desejo a todos eles o melhor possível aí e que procure um psicólogo urgente. É só isso que eu desejo a todos eles aí. Então, cara, não sei de verdade se eu vou ver a quarta temporada. Vamos ver. Chega na hora, eu acabo vendo essa bosta mesmo. Então,
tem quem nada sabe. Pra ver, né? Ela bota lá.
É, quem sabe, então, aí... Mas essa foi a minha opinião. Obviamente, lembrando, é a opinião de alguém que nem consome esse tipo de coisa. Nem sei por que eu consumo.
Ele viu todas as temporadas.
Não, exato. Consumo, mas não sou o público que eles querem que consuma isso.
É, o público-alvo.
Então fica aí, Casamento às Cegas, terceira temporada. Agora sim, Zo. Agora sim eu vou falar de coisas... Eu vou começar falando do que eu não gostei muito, depois eu falo do que eu gostei pra gente
tá
fechar com...
Mesmo.
É, exato. Não, mas não é que eu odiei, eu só não achei lá tão bom assim. Quanto
Cara, você veio me falar de Oscar no Casamento às Cegas, mano.
Você vê, ó, que incrível. Vai ser... Vou te obrigar a assistir para fazer um cast dessa porra.
Eu falo.
Aí eu sozinho falando com o bagulho. Bom, vou falar do primeiro anime aqui, Zo, que é o Hell's Paradise. Foi uma indicação de um amigo meu. Eu tinha comentado com ele. Falei, ei, mano, tem assistido algum anime? Ele falou, cara, pior que eu tô assistindo um muito bom chamado Hell's Paradise. Eu falei, pô, ficou na minha cabeça. Tava na Crunchyroll. Falei, vou dar play e assistir essa porra. Comecei a assistir. O primeiro episódio não vende muito, sabe? O segundo já vendeu pra caralho. E aí depois foi só decaindo pra mim, infelizmente. Acabei não gostando tanto. Mas do que se trata, Zo? É o seguinte, você tem ali o personagem principal, que ele é um ninja, assassino. Matou gente pra caralho, era o trabalho dele. Ele vai ser morto, né? Só que ele simplesmente não morre. Aí você pensa, será que ele é mortal? Não, é porque é anime, né? Por exemplo, vão cortar a cabeça dele, ele... força o pescoço, fica umas veias no pescoço, não consegue cortar o pescoço dele. Cara, ele tem aquelas coisas de anime que ele tem...
Respeita, né?
Exato. Só que daí chega uma mulher lá, que ela é pica pra caralho, de um clã que é clã de carrascos, de assassinos, assim, que matam, executam criminosos. E aí ele percebe que, tipo assim, eita porra, ela vai me matar mesmo, ela consegue me matar. E tanto que, tipo assim, quando ela vai cortar ele, tipo, instintivamente se esquiva. Porque ele percebe que, tipo assim, meu irmão, se ela acertasse, ela me matava. E aí ela propõe um bagulho pra ele. Ela fala assim, ó, tem uma galera que tá sendo convocada pelo nosso líder lá pra ir atrás de um negócio. Se você for, você ganha um perdão. E aí ela fala pra ele assim, você vai poder voltar pra sua esposa. É tudo, tipo, um spoiler bem curto, assim, da premissa da história. Aí ele vira e fala, porra, né? Aí você percebe que ele de fato tem medo de morrer porque ele quer voltar pra esposa dele. Ele ama ela e quer parar com essa vida. E ele precisa desse perdão pra isso. E aí, esse é o primeiro episódio, não me vendeu tanto, sabe? Só que daí no segundo me vendeu muito, que eu fiquei, cara, essa história vai ser do caralho. Porque já tem ali um monte de assassino. Um monte de assassino, né? Tudo amarrado. Todos eles tem um desse clã de carrasco do lado. E aí o cara fala a oferta, fala o seguinte, vocês vão lá, tem um item que é a água da imortalidade, né? É uma poção da imortalidade, eu quero que vocês vão até lá e tragam pra mim. Os caras, pô, mas por que não manda outras pessoas? A gente já mandou, só que essas pessoas ou não voltam, ou o único que voltou aconteceu isso. E mostra o cara todo deformado, com umas flores no corpo, assim, porque esse lugar aparentemente é amaldiçoado. Né? Aí tem um lance que eu sempre gosto quando faz isso, que é uma homenagem, eu sempre sinto que é uma homenagem a Yu Yu Hakusho. Que ele me fala assim, mas não tem espaço no barco pra todo mundo. E aí eles começam a se matar ali, tá ligado? Até, tipo, da quantidade de... Quando você vê eles lutando, você consegue... Sabe quando você vê que, tipo, esse cara tem muito cara de NPC? E esse aqui tem cara de protagonista. Esse cara vai matar uma geral.
Esse vai ficar, esse vai embora.
É isso.
Ele é muito bem desenhado.
E tem uma cena de ação muito foda nesse episódio que me vendeu. Aí mostra lá, tipo, só são 10 que vão, né? E todos eles vão ter que ir acompanhados do carrasco, né? Do cara que vai estar lá. E aí eu fiquei, caralho, que foda, eles vão tudo junto. E eu me lembrei de filmes que tem isso lá, condenados e tal. Que, pô, são criminosos que estão indo nesse lugar. Às vezes, sei lá, vão se unir, vão fazer força pra enfrentar um mal maior, sabe? Você usa um mal contra outro mal. Eu tava já criando isso na cabeça, eu falei, caralho, que foda e tal. O problema é que ele desanda pra mim, que eu acho que a construção de personagem eu achei muito fraca. Sabe, eu não me importava com ninguém. Sabe, salvo uns dois ou três ali, eu não me importava com ninguém. Aí tem uma hora que eles colocam um personagem, aí pra tentar fazer você querer se importar com ele, no mesmo episódio eles colocam um flashback de 5 minutos pra contar a história dele. Mas daí, só que daí, Zorro, é 5 minutos contando a história dele naquele mesmo episódio e ele morre no episódio.
Aí não. É, vai... Tem que contar, tipo, muita história, tipo, deixar ele bem na tela, assim, pra poder gostar dele.
Tipo assim, me faz querer sofrer por ele. Era porque você me contou ali, de fato, uma história triste, e aí você já matou ele, eu falei, mas se foda.
Eu senti muito isso, tipo, com o Viking. Acho que foi o Viking que é meio que assim, que deixa a pessoa... Ele faz, tipo assim, você odiar um personagem, pra depois você matar esse personagem você odiando ele, sabe? Ele não deixa ninguém legal morrer, sabe?
Uhum.
Parece que é isso, ele, tipo, te obriga o personagem a virar um filho da puta do nada.
Sim.
Pra ele poder matar o personagem naquela hora. Ou então Miguelito, que no primeiro episódio Miguelito expulsa ele da vila e você caga pra isso, sabe? Aí é triste.
Aí é foda. Mas, cara, tô tendo esse problema, sabe? E a história mesmo, né, dessa ilha, dos bichos, não tá me cativando. Sabe, eu achei que seria uma coisa e começou a ser uma outra. E isso aqui, tipo assim, eu tava com uma expectativa pra algo. E não é que, só porque não foi do jeito que você queria. Não, é que não foi do jeito que eu queria, mas foi de um jeito que eu acho pior pra mim. Tá ligado? Porque os inimigos, assim... Pô, tem uma hora lá que tem uns inimigos, ou que eles não conseguem matar os inimigos, que eles são meio que imortais. E aí tem, tipo assim, um bagulho lá que fala assim, ele só conseguiria me matar se ele conseguisse usar, vamos supor, o Ki de Dragon Ball, né? É, como exemplo aqui. E cara, sem brincadeira, os assassinos que estão indo lá não conhecem esse poder, né? E assim, o cara, ele aprende em 5 minutos. 5 minutos de episódio, ele tipo, mal sabe o que tá acontecendo, ele vem e fala, eu acho que eu já consigo sentir isso. E ganha do cara.
Uhum.
Eu falei, porra, aí não, cara. Como é que você... Como é que o cara
poder
já...
do anos.
É, tipo, pô, você quer... Coloca ele pra lutar com os bagulho que ele sabe e que bata de frente com isso. Você vai ter que ele...
Sentido, né?
É que ele aprenda uma técnica que ele não faz nem ideia do que seja e já ganhe do cara. Nossa, eu fiquei muito decepcionado, cara. Muito decepcionado. É um anime que eu... E é um estúdio que eu... É aquele estúdio que quando vai começar, eles têm umas motos andando. É o mesmo estúdio que fez a primeira temporada de Vinland Saga. É, inclusive, eu fico puto que essa porra, essa abertura dessas motos é longa pra caralho. Eu tenho que ficar avançando as porras das motos andando. É, eu acho que o Mika comentou que eles fizeram as primeiras temporadas de Attack on Titan. Não sei, isso eu não sei dizer, foi ele que falou pra mim. Mas, pô,
não
é um estúdio
não
que...
Attack on Titan, não.
É um estúdio que eu achei legal, até o pessoal tava até reclamando que a qualidade da animação piorou com os episódios, eu não senti muita diferença, não manjo tanto assim, mas, pô, eu não pretendo continuar vendo, sabe, não me prendeu, assim, de fato, fiquei meio decepcionado, e ele tá sendo lançado agora, né, essa nova temporada de animes novos que estão saindo, e é um que eu de fato, eu falei, tá bom, é
tinha
isso,
tinha tudo,
né,
pra dar certo, mas...
E não foi dessa vez, então, réus parada, pra mim, né. Tem gente que tá gostando aí. Então, pra essas pessoas que se divirtam. Continuem se divertindo com
o mangá. Ou o mangá é melhor, né? Não sei.
Pode ser.
Acostuma sendo assim, né?
É verdade. Então, Hell's Paradise, pra mim, não foi tanto assim, não. Tem uma outra cena de ação legal, maneira, assim, mas no principal, não assim, vinga. Tudo, assim, não vingou pra mim. E, Zorro, agora eu vou falar de um anime que eu gostei pra caralho. E, assim, vai ser engraçado comentar dele aqui, porque é... Lembra que na semana passada eu falei que tudo que tem em My Hero Academia tem um monte de coisa que eu odeio e eu amo pra caralho? Sim. Esse anime talvez se enquadre em algumas coisas, tá ligado disso? Que é, o nome dele já é ridículo. E eu assisti ele antes do Hell's Paradise, que é o Mashle, Mágica e Músculos. Mashle, e o título é esse mesmo, tipo, Mashle, Magic and Muscles, tá ligado? E eu sou, esse anime é muito bom, cara, ele é muito bom porque é o seguinte, existe um mundo onde todo mundo nasce com magia, tá? Todo mundo sabe magia, e é tipo assim, mano, eles têm muita referência a Harry Potter, ou é muita referência a Harry Potter.
Menos varinha na mão do cara.
Se você não tem noção... do quanto tem, tem quadribol, basicamente.
Caralho.
Tem muita referência a Harry Potter. Mas vamos lá. Esse mundo de magia, né? É, todo mundo nasce com magia. E a magia, ela é transpassada com uma linha na sua cara. Sabe? Tipo assim, eles riscam, tem uma linha no seu rosto que representa ali que você tem magia. Essa linha representa
é
isso.
Harry Potter.
É verdade, né? Então, e todo mundo tem essa linha na cara. Menos o nosso protagonista, né? Que ele pode estar até na imagem que tá assistindo pelo YouTube, ele tá com a marca, mas é que pintaram. Por quê? Porque ele nasceu sem magia nenhuma. Ele não tem magia alguma. Ele é o inverso do Harry Potter, tá ligado?
Eu imaginei que ele fosse o Manson mesmo.
É, exatamente, ele é o Manson, exato. Porque ele nasceu sem magia alguma. Aí ele foi treinado pelo avô dele, que tem magia, só que é o avô adotivo. E aí o avô dele, tipo assim, colocou ele pra treinar, né? E aí ele é quase o One Punch Man, Zou. Porque ele pega muito peso. É muito engraçado ele treinando, porque você pensa, ah, ele treinou que nem um Goku lutando. Não, é puxando ferro, tá ligado? Ele fazendo supino com 400 kg de cada lado, rapidão, seu. Tá ligado? Muito engraçado.
É igual o Rock Lee também, pô. Rock Lee cheio de peso, que ele carrega.
Exato, exato. Então, tipo assim, ele treina pra caralho e ele é muito forte. Tipo, estilo One Punch Man, sabe? Ele é muito forte. Aí tem uma hora que os caras descobrem, né? Porque ele é viciado num doce lá chamado Profiteroles. E, cara, ele é um doce de pessoa, mano. Ele é muito doce de pessoa, porque até o avô dele às vezes fica bravo com ele, que ele vai chegar na casa assim, né? Aí ele é meio burro. Aí ele fica tipo assim, ele vai abrir a porta e ele fala, será que a porta é de empurrar ou de puxar? Aí ele quebra a porta, tá ligado? Porque ele vira e fala, ah, era de puxar. Aí ele tá, e ele com a porta na mão, tá ligado? Aí o avô dele...
Não é burro, não, cara. É totalmente burro.
Aí o avô dele fica puto. Fala, ei, Marsh, por que você fez isso? Não sei o que. O nome dele é Marsh Burns Dead, tá ligado? Ele lembra até aquele tipo, Vash, o estouro da boiada, Vash, tá ligado? Isso aqui é Marsh Burns Dead. E aí ele tipo assim, Marsh, por que você fez e faz isso? Tá bom, vovô. Aí ele é um garoto tão bonzinho. Ele fica, tipo, assim. E aí ele me fala assim, eu vou sair, não sai pra cidade, fica aqui. Só que ele tá com muita vontade de comer profiteroles. Que é esse doce. Aí ele vai na cidade de Capuz, assim, pra comprar. Aí, tipo assim, quando ele vê o profiterole lá assando, ele tá com as moedas na mão, ele tipo, nossa! Aí quando ele vai pagar, as moedas tá tudo amassada, porque ele amassou com a força do punho, tá ligado? Aí o cara, que porra é essa? Ele, ah, desculpa, senhor. Ele pega as moedas e desamassa no dedo, assim, tá ligado? E entrega. Aí só que daí percebe, tipo, esse garoto não tem marca, ele não tem magia, não tem magia. E quem não tem magia é morto. Tá ligado? Eles matam... Porque, tipo assim, ah, não, você não vai render nada porque você não tem magia, então você não pode procriar, você não pode... A sociedade não te quer. E aí os caras vão pra cima dele. Vão lá, descobrem onde ele tá. E aí entra o lance meio One Punch Man. Que o cara vai lançar, tipo, uma magia. Você tá fudido, vou lançar essa magia, eu afastei um dragão com ela. Ele ataca e ele, tipo, só faz assim, ó. Dá um tapinha pro lado, a magia sai voando, tá ligado? Porque ele é muito forte, ele é muito poderoso. Aí esses caras entram num acordo, falam assim, ó. Ele vai entrar na escola... Nessa escola muito pica, e ele vai se tornar pica lá, vai ganhar tal coisa, porque daí eu ganho uma promoção, e aí eu não cagueto vocês. E aí você pode morar com seu avô de boa. E essa escola é Hogwarts, basicamente. É Hogwarts. E tipo assim...
Literalmente.
Mano, pra você ter noção, quando ele entra na escola, ele coloca... tipo assim, tem três casas da escola. Tá? Uma com certeza é Grifinória, a outra com certeza é uma fusão de Corvinal com Lufa-Lufa. E a outra é Sonserina pra caralho, assim, tá ligado? É muito Sonserina.
E ele é Grifinória.
Ele é Grifinória, claro, tá ligado? Aí é legal que, tipo assim, não tem um chapéu seletor, é um unicórnio de caveira. E ele coloca a mão no chifre, a unicórnio fala assim, ah, eu consigo ver a mente profunda de todo mundo e tal. Aí quando ele coloca a mão, ele só vê doce. Só vê os profiteroles na cabeça dele. Você não pensa em mais nada? Que porra é essa? Tá ligado? É muito engraçado, velho. É muito bom. E aí tem uma hora que ele tá sendo uma entrevista com o rei, tipo, o diretor da escola. Que é basicamente Merlin, tá ligado? É um Dumbledore muito pica. E aí falando pra ele assim, né? Falando, ah, você passou, não sei o quê, mas agora eu te pergunto, e se você enfrentar alguém que é mais poderoso que você, muito mais poderoso que você, como eu, né? Aí acontece toda uma situação lá, né? E ele passa, aí quando ele passa, tudo ele fica assim, ah... E respondendo a pergunta do senhor que eu não respondi. Se eu tiver que enfrentar alguém como o senhor, eu ia ter que te encher de porrada, tá ligado? Ele fala isso. É muito bom, cara, é muito... Aí o diretor... Hã? É muito legal, velho, é muito bom. Porque, mano, ele resolve tudo na questão de força. Quando eles estão se preparando pra fazer o teste, né, pra entrar na escola, Tá o examinador olhando, né? Falando assim, esse ano vai ser foda, não sei o quê. Aí do nada ele olha, ele tá lá no meio, assim, lendo um livro de maromba. Aí ele olha e fala, por que que aquele cara tá lendo um livro de musculação? Aí ele começa a fazer supino, ele, por que que ele tá puxando ferro aqui do lado, tá ligado? É muito bom, cara. E tipo, eu tô assistindo pela Crunchyroll dublado. A dublagem tá sensacional, Zou. Sensacional. Toda a voz casou com cada boneco.
Eu vi hoje um vídeo de dublagens boas da Crunchyroll. Tem um monte de anime. Um monte de anime que eles estão saindo com dublagem boa.
Sim, sim.
Até anime ruim, que tipo, uhum, é uma merda e tem dublagem boa.
O Hell's Paradise tá excelente a dublagem também. Eu vi dublado também. E esse tá maravilhoso, tá maravilhoso. E uma coisa que esse anime tem que eu adoro é ele não tem muita enrolação pra resolver situações. Tipo assim, vai ter uma porradaria entre ele e outro personagem. No anime normal, vai durar 5 episódios essa porradaria.
Um cara? Flashback no meio.
Exato. Aqui de fato, é uma porradaria legal, mas é um, no máximo 2 episódios resolveu. Tá já. Puta, é muito bom. E não são tantos episódios, acho que são 13 ou 14 episódios, assim, dessa pelo menos até agora, até quando eu assisti.
Ele fecha com um gancho, né, pra segunda temporada.
Eu não terminei, não vi tudo ainda. Essa semana eu não consegui assistir o resto. Mas, cara, tá muito legal, Zo. Tá muito legal. Porque eu, tipo assim, esse lance meio One Punch Man do protagonista apelão me pega muito, eu acho muito divertido. Tá ligado? Que não tem todo aquele lance de tipo assim, pô, agora eu teria que treinar e sofrer, e no final o poder da amizade me fala. Não, ele, tipo assim, de fato ele é muito forte, tá ligado?
Ou ele tira o poder do cu do nada, exato, né? E fala assim, agora eu te derroto assim desse jeito, porque sim.
Exato. Pô, tem uma hora, uma parte muito foda que ele vai enfrentar um cara que ele tá, tipo, batendo em outro, e falando assim pro cara assim, você vai ter que aguentar 10 vezes o meu ataque, não sei o que, e ele só olhando, né? Aí ele resolve tomar partido, né? Aí ele vai lá e dá, tipo, um soco no cara, o cara, tipo, se fode pra caralho, cai lá. Aí ele tenta fazer outros bagulho, ele avança, dá outro soco, aí o cara, tipo, ah, eu não vou conseguir lutar com esse cara, que porra é essa, que magia é essa? E é só soco, tá ligado? Que porra de magia? Aí ele vira e fala, puta, é muito foda, que ele fala assim, levanta, você tem que aguentar mais 8. Eu fiquei, caralho, que foda, velho! E eu gritando no sofá, ele só, velho! Puta, zoa, é
muito divertido. Esse é literalmente o meme, né, do Harry Potter, que, tipo, todo mundo fica lutando guerra com varinha e tal, isso. Se chegasse um no soco. Acabou. Exato. Também.
Não, pô. Eu sempre imaginei isso quando assisti Harry Potter, eu pensava tipo assim, pô, eles são uns bruxos, né? Não tem a... Cadê a escola de paladinos? Cadê a escola de dragões, tá ligado? E ele, esse cara, ele é tipo assim, você colocar um cara extremamente forte que não usa magia no mundo de Harry Potter. Tá ligado? É isso. Porque, pô, eles têm... Zoa, sem brincadeira. Eles têm uma aula de criaturas lá que tem a mandrágora. Exatamente o mesmo bicho. O rabanete gritando.
Caraca.
É o mesmo... Zoa, é muito Harry Potter. É, tipo assim, muito
existe
Harry
mandrágora,
Potter.
Mas ela não é igualzinha do Harry Potter.
Mas cara, aqui é. Aqui é igual, tá ligado? É igual, velho. É a mesma coisa. É, mas, Zoa... E, tipo assim, falando desse jeito, dá a impressão até que, tipo, puta, que bosta. Mas é engraçado, mano. Eles, é quase uma homenagem... Tá ligado? Provavelmente o autor ou a autora devia ser muito fã e colocou esses elementos aqui, sabe? Cara, é muito legal, velho.
Vou botar One Punch Man com Harry Potter e é isso.
É basicamente isso. Só que, tipo assim, ele não é tão apelão quanto o Saitama. Tá? Porque tem uma hora que, tipo assim, tem um negócio de alguém que é muito poderoso, aí ele dá um soco, ele não grita, não chora nem nada, mas quando ele olha, a mão dele tá sangrando. Tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ele não é. Se fosse o Saitama, explodia a porra toda lá, tá ligado? Então você percebe que ele é poderosíssimo, mas ele ainda luta às vezes.
Um pouco de desafio,
né? Ainda tem que lutar ali, tá ligado? Ainda tem que fazer as coisinhas ali. E, mano, pô, muito legal, Zo. Muito legal mesmo, cara. Eu, pô, gostei a ponto de, tipo, querer marcar cast até, de tanto que eu achei divertido esse anime.
Eu me interessei, velho. Você falou, me interessou.
Pô, quero muito que você assista. Aqui. Quero muito que você assista, Zo, porque é muito bom. E assim, eu peguei pra assistir do nada. Ninguém me recomendou. Eu ia assistir esse Hell's Paradise, né? Aí eu tava passando. Eu ia clicar, aí eu vi escrito do lado, assim, ó. Mexa, magia e músculos. Magia e músculos. E aí eu vi os personagens, assim, eu falei. Eu já tinha clicado no Hell's Paradise, tinha começado, eu cliquei pra voltar, eu falei, calma aí, o que é isso aqui? Aí eu fiquei assim, pô, tô à toa aqui, deixa eu dar um play, vai, primeiro episódio mesmo. E o primeiro episódio me vendeu, eu falei, caraca, velho, que isso? E aí eu fui vendo. Aí quando eu fui ver, Zo, eu falei, porra, era pra abrir live, né? Vou assistir mais 3 aqui, vai, vou assistir.
Aí o pessoal gosta tanto de One Punch, mas nunca vi ninguém comentando esse anime.
É, porque, tipo, ele é dessa temporada agora, tá saindo agora. nessa temporada.
Eu mesmo assim, tipo, eu tenho uns amigos que ainda
assistem. Às vezes tem mangá também, né? Eu nunca vi ninguém falando também em relação a isso. E, mas, pô, cara, muito bom, muito bom. É, e, assim, uma coisa que eu não falei, cada mago tem uma magia de um tipo. Tá? Não é que nem Harry Potter, que é... Assim, até tem uma outra coisinha de, tipo, levitar, fazer a vassoura voar, tá ligado? Essas coisas. Tanto que é engraçado que ele não tem magia, né? Aí todo mundo falando assim pra ele, olhando pra vassoura, falando, voa! Aí a vassoura vai na mão, tá ligado? Só que ele não consegue. Aí ele fala, você vai reprovar. Ele olha pro lado assim, ele chuta o chão. Ele dá uma pisada no chão que estremece o chão e a vassoura pula, tá ligado? E aí quando a vassoura pula, ele pega, ele voa. Só que ele já tinha pego. Aí o cara, você falou antes dela, você falou depois que ela pulou. Você é uma farsa, tá ligado? É muito bom, cara. É muito
maravilhoso.
Pô, é muito. Ele tem esse humor que eu acho que é na medida, tá ligado? E ele tem essas animices, só que eu acho que ele luta contra as animices. Porque quando chega o cara com as animices, tipo assim, a magia de volta, você aqui, toma aqui, meu irmão. Eu vou te enfiar porrada, seu filho da puta.
É isso, eu tenho um soco, acabou.
Exato. Ele até fala, tem uma hora que ele fala assim, qual que é a sua magia? A magia dos músculos, tá ligado? Magia dos músculos, da força, tá ligado? O negócio é muito engraçado, cara. Então, pô, recomendo muito, velho. Tô me divertindo demais. Magic and Muscles. Magia e músculos aí, cara. Muito bom. Recomendo pra todo mundo. Inclusive, Zô, assista e traga a sua opinião na semana que vem. Pra ver se você vai curtir ou não.
Até abrir a aba aqui já.
Deixa anotado ali, ó. Deixa anotado aí, porque é muito... E a animação é muito boa também, cara. Tô gostando muito da animação, assim. E os personagens, porque ele montou a party dele. Ele meio que tem a party, tá ligado? Tem o melhor amigo dele, que é o tipo, que tá no dormitório com ele. Que é o mais bostinho até agora. Aí tem um outro que é tipo o Sasuke. Né? Que ele é meio tipo assim...
Tem que ter um Sasuke,
tá ligado? Que é tipo assim, não, eu sou muito mais forte do que você, e eu tenho um passado obscuro, e eu preciso ser forte e tal. E tem um que é o Bakugo, né? Que é do My Hero Academia, que é putão. Que ele tipo assim, ei, cara, você pensa que você é protagonista, cara? Eu que sou! E tal, assim,
caralho,
que...
tem dois Sasuke, então, meu Deus.
É, só que um é aquele Sasuke meio depressivão, e o outro é tipo putão, tá ligado? É o que grita, exato. E tem um amigo dele que é o Bostinho, que ele, não, cara, vamos embora daqui, tá ligado? E aí tem ele, tá ligado? Ah, e tem a menina que é apaixonada nele, tá ligado? É muito boa a personagem, cara. Ela é divertidíssima, mano. Porque ela, tipo, ele salvou ela em um momento lá e aí ela fica apaixonada por ele. Toda hora ela vai atrás dele. E ele, todo normalzão, com o cabelinho caído, tá ligado? Aí o outro cara fica puto que ela é apaixonada nele, não é nele, tá ligado? Pô, muito bom, cara. Esse anime é muito bom, Zô, de verdade. Ele é muito legal, mano. Muito divertido. Então, Mashley, Magic and Muscles. E, Ozo, sabe um negócio engraçado? Eu tô... Não vou falar muito a fundo hoje aqui, porque eu tô reassistindo, porque tá lançando, finalmente, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E eu fiquei, porra, sim, né? Gostei muito da primeira, quero ver a segunda. Só que aí eu falei pra Gabi, eu falei, nossa, a gente faz muito tempo que assistiu a primeira, né? Vamos reassistir pra lembrar. E, cara, Zo, é incrível como Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, na minha mente, se transformaram num anime só. Porque
é bem parecido, né?
É muito, muito. Porque eu fiquei assim, ah, esse cara, ele chama uma raposa, né? Ah, não, esse é do Chainsaw Man. Eu falei, é verdade, Chainsaw Man. Aí do nada ele chama duas raposas. Eu falei, caralho, as raposas e dois lobos dele. Porque, tipo assim, é um cara que come o bagulho do demônio e consegue se transformar. O Chainsaw Man também fez acordo com o demônio. Aí sai o demônio dele da motosserra. Aí tem um amigo dele que é o meio Ed, meio Sasuke, de cabelo preto. Que é meio tipo assim, eu vou chamar essa raposa aqui. E o outro que é do senhor é igual. Aí tem a menina louquinha do Chainsaw Man, que é uma demônia. Aí no Jujutsu Kaisen também tem a menina louquinha, que tem uns pregos lá. Eu falei, caralho.
Muito igual,
é
velho.
É muito igual, cara. Muito.
Até de visual de personagem, assim, eu confundia muito. Eu
sim.
Assim, ah, esse é de tal. Não, era do outro.
É. Ué? Eu me assustei com... E tipo assim, muita coisa na minha cabeça era de um, era de outro. Eu confundi, eu unifiquei os dois na minha mente. Aí eu fiquei, caralho, mano, tá muito bom. Eu vou falar dele semana que vem, que eu tô reassistindo com a Gabi a primeira temporada. Inclusive, tô reassistindo agora dublado. Excelente dublagem.
Eu ia comentar isso. Esse negócio de anime que eu vi hoje tinha Jujutsu Kaisen.
Excelente.
E foi
excelente.
Por ele que eu descobri que a menina de chifre era do Jujutsu, não do outro. Não, era do Chainsaw.
Não, né? É do Chainsaw, isso, é do Chainsaw. É,
Chainsaw. Né? Eu confundi de novo. Eu fiquei sabendo, pô, ela do Chainsaw, ah, entendi, velho.
Exato, exato. Então, Cara, vou falar mais semana que vem dele aí, mas, pô, tô gostando muito dessa nova era de animes dublados com uma dublagem boa, sabe? E assim, eu ainda vejo, até hoje, ainda vejo muita gente que condena, né, você assistir anime dublado. Tem que assistir legendado, não sei o quê. Cara, tem umas dublagens... Eu vou falar aqui, ó, pode ser até uma opinião impopular. Tem dublagem que é muito superior até a original em japonês, velho. Eu falo mesmo.
Nossa, com certeza.
Então.
É, desculpa aquela senhorinha gritando Kamehameha, mas.
Não dá. O Endo Bezerra é muito melhor. E assim, tem vários aqui, cara, que eu tô achando excepcional. Tanto que eu tava assistindo esse Mashle, né? Até tal episódio tem dublado. Aí quando eu fui assistir o outro, não tinha ainda. Aí, mas eu tava tão na vibe que eu assisti normal. E assim, é boa assim, só que, cara, a dublagem tá excepcional. Tá incrível.
É. Um EDP Pokémon também, vai lá ver Pokémon em japonês lá, escutar o Ash ser chamado de Satoshi. O Pikachu é o único que tem um nome normal, que é Pikachu. O resto
é tudo os nomes diferentes, é verdade. Eu tô assistindo muito vídeo de maluco andando em loja de brinquedo no Japão e shopping. Sim. E aí ele tem muito Pokémon lá, aí esse cara fala inglês, né? Um japonês que falava, mas fala inglês. E aí ele fala assim, ah, esse aqui vocês no ocidente chamam de tal, mas aqui chamam de tal. Eu falei, caralho, que loucura.
Tem um que eu lembro, é o Cara Legal. Ele é Cara Legal em japonês. Em inglês é Malamar, que é um Pokémon lá. É um monte de nome diferente, velho. Não dá.
É, exato. Mas bom, Zô, fica aí lição de casa, assiste esse anime. Eu quero muito que você assista pra falar a sua opinião. E é muito bom, gente, assistam também. Muito bom. Eu tô me divertindo muito, humor na
pedida. Eu espero que me prenda, porque tem muito pouco anime que tá me prendendo. Eu assisti lá o primeiro episódio do Spy vs Family lá.
Mas esse demora, esse de fato demora. Esse aí. Eu assisti o primeiro e falei assim, nunca vou assistir isso aqui. A Gabi encheu tanto o meu saco pra assistir, que no final eu gostei. Mas ele leva um tempo mesmo.
Aí eu falei, sabe? E não, tanto que eu tava assistindo. Eu nem terminei de assistir, mas eu vi 5 temporadas direto lá do Rama Meio. Tava dublado em português, dublagem maravilhosa também em português, anime antigão. Eu tava adorando, sabe? Adorando tudo aquilo. Então, acho que tá mais anime antigo me prendendo. Hoje mesmo assisti Dragon Ball aqui do nada.
Dragon Ball. Então, pra mim tava isso também. Eu tava um tempão que eu tava pagando Crunchyroll e tava meses sem assistir nada. Eu falei, mano, eu vou ver se eu assisto alguma coisa agora, senão eu vou cancelar por enquanto essa porra. E aí, sim, me prendeu nesses e eu fiquei, caraca, maluco, tem uns anime bom ainda, cara. Não é só o cara que vira uma máquina de vender, vending machine e isekai, tá ligado? De fato, tem coisa boa saindo ainda, cara. Isso me dá uma luz de esperança. Mas bom, Zorro, é isso?
É isso, fechou.
É isso então, gente! Não esqueçam de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra ficar sempre por dentro. Quando você faz isso no Spotify da vida, no iTunes, vai aparecer aí no feed direto toda vez que lançar um podcast. O podcast sempre sai na terça e na sexta-feira. Tá no YouTube? Dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve! Clica no botão pra se inscrever e ajuda a gente aí a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. Não custa nada, é de graça, é só clicar e ajudar a gente. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal da semana, quando tem. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Lembrando a todos que a gente grava os podcasts com 14 dias de antecedência. Então se você manda um e-mail, provavelmente ele vai ser lido apenas 2 programas depois do programa que você enviou. Fica só claro aí pra todo mundo que quiser mandar um e-mailzinho também. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e em pé.